Fala, doutor!
Novembro é o mês dedicado ao cuidado com a saúde masculina, com foco na promoção e prevenção de doenças. E a campanha também é válida para meninos de até 15 anos, com a intenção de trazer alertas sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, inclusive sobre o câncer. Entre os tumores que podem afetar meninos, por exemplo, está o câncer de testículo. Quem fala sobre o tema é Alejandra Adriana Cardoso de Castro, oncologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe.
Quais que são os alertas que o Novembro Azul traz sobre temas que envolvem os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, incluindo o câncer?
Bom, nas crianças, isso acaba ficando um pouco mais restrito, né? No caso, a gente sabe que a vida sexual se inicia na adolescência, em muitos casos. Então, além dos cuidados básicos que a gente orienta, claro, né, de controle de DST, desses cuidados, a gente pode aproveitar e falar um pouquinho dos tumores testiculares que podem acometer crianças pequenas também, que inclusive tem o pico nos primeiros 3 anos de vida. Então, nós temos diversos tipos de tumores testiculares, a gente chama eles de tumores de células germinativas, várias classificações, e é importante alertar a população nesse sentido também.
Quais são os sinais de alerta para um câncer de testículo?
O principal sintoma é realmente o aumento de volume. Então, a massa escrotal ali, ela pode ter um início insidioso, assim, ter um crescimento mais lento, ou ele pode ter um aumento de volume muito rápido. Isso pode estar acompanhado também de dor ou não, seriam os principais sintomas.
A partir de que idade é necessário ficar atento?
Desde o nascimento. A gente pode ter tumores testiculares desde o nascimento. Claro que conforme o crescimento da criança muda a subclassificação desses tumores. Então, o tumor de células germinativas, ele tem esse pico nos primeiros 3 anos de vida, como eu mencionei, podendo acontecer também em adolescentes e até a vida adulta. Mas os adultos, eles têm mais o tipo seminomatoso de câncer, né? Então, mas assim, para ficar atento, seria desde o nascimento mesmo, se notar algum aumento de volume testicular, importante investigar. Claro que nem sempre, aliás, vai ser exceção, né, ter um câncer de testículo. Existem outros diagnósticos mais comuns com essa mesma sintomatologia, como a hidrocele, por exemplo, mas é importante procurar um médico de confiança para ser avaliado.
E como é que faz essa avaliação? Quais tipos de exames existem para isso?
Bom, em primeiro lugar, o exame físico com o médico, né? Já existem alguns métodos que a gente já consegue diferenciar a hidrocele pura, né, e simples, de uma hidrocele, às vezes, associada a um tumor ou um tumor apenas. Aí, normalmente, quando tem uma alteração, é solicitada uma ecografia. E aí, numa suspeita maior, a gente pode partir para exames mais elaborados, como tomografia, ressonância. Nós temos também alguns exames laboratoriais que são importantes quando existe a suspeita ou a confirmação diagnóstica de câncer de testículo nas crianças. Então, por exemplo, a dosagem de alfa-fetoproteína, dosagem de beta-HCG, é extremamente importante no diagnóstico e depois também no acompanhamento desses pacientes.
Quais são os principais fatores de risco para um câncer testicular?
Um fator de risco muito importante para tumor testicular, para câncer testicular na infância e até depois na vida adulta, é a criptorquidia, ou seja, quando o testículo fica na cavidade abdominal, não tem a descida do testículo, isso aumenta entre 10 e 50 vezes o risco de câncer testicular durante a vida, na infância e depois também na vida adulta. Então, por isso é muito importante que os pais, né, os pediatras chequem a posição do testículo. Não tem problema ele ficar no canal inguinal, mas ele tem que ter descido. E caso ele não desça, a correção disso tem que ser feita até no máximo 18 meses de vida.
O câncer também é relacionado à hereditariedade, estilo de vida, e, enfim, todas essas questões, assim como qualquer outro tipo de tumor?
Estilo de vida é um fator que influencia muito pouco nos cânceres na infância, diferente dos tumores da vida adulta. Agora, hereditariedade é algo que pode acontecer, né? Você tem síndromes genéticas que aumentam a possibilidade de cânceres na infância, mas eles são responsáveis por uma pequena parcela dos pacientes. A grande maioria tem um câncer ao acaso e a gente não consegue identificar o motivo exato. Ele acontece, mas ainda a medicina não tem essa resposta do porquê.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.